Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa reunião. Ela está ligeiramente atrasada, dado também que o plenário acabou bem mais tarde do que era previsto. Temos entre nós o Sr. Dr. António Bica e o Sr. Engenheiro João Gama Amaral para darmos continuidade ao conjunto de audiências que a Comissão estabeleceu para podermos consumar ou não o conjunto das alterações que são propostas à Lei dos Baldios. Para esse efeito, vou só dar nota aos nossos convidados de como procedemos nestas audições. O conjunto dos grupos parlamentares farão uma primeira intervenção, cada um dos grupos dispondo de 5 minutos, onde vos serão colocadas as dúvidas, as questões pertinentes relativamente a esta matéria, e depois darei a palavra a cada um dos senhores no sentido de poderem responder. O tempo que normalmente têm utilizado os nossos convidados oscila entre os 10 e 15 minutos, teremos também tolerância se for um pouquinho mais do que isso, sem problema nenhum. E temos ao fundo da sala um pequeno cronómetro que nos ajuda também a perceber qual o tempo que foi consumido em cada uma das nossas intervenções. Portanto, assim sendo, queria-vos agradecer a presença, o contributo que seguramente nos darão. O Dr. António Bica já nos fez chegar também um contributo escrito, o Sr. Engenheiro fará depois. Isto não prejudica de forma alguma qualquer contributo adicional que nos queiram continuar a fazer ainda em tempo útil para esta matéria. E, portanto, uma vez mais agradecer-vos a vossa presença e creio que até pela ordem que tenho na agenda, daria desde já a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD para uma primeira intervenção de 5 minutos. Faz favor, Sr. Deputado. Deputado Nuno Serra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Agradecer também a presença, quer do Dr. António Bica, quer do Engenheiro João Amaral. Do Dr. António Bica já tivemos algumas notas sobre esta questão. Em todo caso, as nossas questões e como estas audições têm como para objetivo, no fundo, um esclarecimento e, no fundo, o aprofundamento desta matéria para o que se vem a seguir em termos de legislação, eu queria deixar algumas perguntas muito diretas e muito objetivas. A primeira, pretende-se, é com esta noção de comparte, que também o Dr. António Bica já tem alguns comentários no seu manifesto, mas aqui pretende-se neste projeto de lei um alargamento desta comunidade. Sabendo que, e tendo a noção que provavelmente haverá aqui alguma relutância a alargá-la a toda ao conceito de freguesia, o que eu pergunto é se o que existe hoje em dia, a definição de comparte, que será, não é, aquela comunidade local que confina com o baldio, não será extremamente injusta para outro local, que até muitas vezes dentro da mesma freguesia, que não tem essa confinidade com o baldio, não pode, no fundo, usufruir dos direitos de comparte. Mas, na realidade, muitas vezes até poderá ser, e eu dou um exemplo da atividade pastorícia, imaginem que neste local que não tem os direitos de uso e fruto de comparte, mas, por exemplo, existem um conjunto de entidades individuais, de pessoas que têm animais que precisam de pastar e poderiam utilizar o baldio, mas só porque, e pode ser isto, estamos a falar de 10, 20 metros, portanto não estamos a falar de coisas, mas só porque não pertencem ao local e, portanto, não são compartes desses baldios, não poderão fazer usufruto. Não consideram que isso poderá ser uma injustiça e perguntar como é que se pode, não é, na realidade, colmatar essa injustiça e arranjar aqui uma solução, não sendo aquela que é toda a freguesia, mas como é que isso poderia ser resolvido para dar realmente o direito a alguém de uma comunidade. E eu aqui relembro que muitas vezes aqueles, e hoje em dia existem nos baldios e nos compartos que conheço, muitos que têm lá residência, que são compartos, e a maior parte deles nem vivem lá, porque já assinou o sítio. Tem, por acaso, lá uma terra, tem uma casa que os fizeram ser compartos e por, muitas vezes não utilizam o baldio, até numa ótica social que outros poderiam utilizar. E, portanto, como é que, dessa forma, poderíamos realmente trazer mais justiça a esta noção de comparto? A segunda questão tem a ver com os poderes de delegação. Concordam que esta prerrogativa dos compartos poderem delegar os poderes de administração dos baldios, se acham que existe alguma vantagem nestes poderes de delegação. Em terceiro lugar, gostava de ter a vossa opinião sobre a distribuição de receitas provenientes da gestão de baldios. Se o que faz sentido é, sendo o baldio uma propriedade comunitária, não é? Estando, e vamos outra vez àquilo que eu disse ao princípio, muitas vezes com esta injustiça de por 10 ou 15 metros não podendo uns ser compartos e outros, de como é que vamos utilizar essas receitas? Se só nessa comunidade local, se podemos, se consideram que se calhar faz sentido as receitas serem alargadas a mais pessoas dentro da comunidade ou um espaço físico mais alargado. Depois, as duas últimas questões têm a ver com a questão da integração nas bolsas de terras. Se consideram que, tendo o princípio da garantia do poder da decisão dos compartos estiver assegurado, se concordam que se possa haver integração desses baldios nas bolsas de terras. E, por fim, a última questão tem a ver com a questão da extinção dos baldios. Se consideram que, ao fim de 15 anos, não é, em que o baldio não tenha tido qualquer utilização, se consideram que esta extinção do baldio é uma medida incentivadora para a utilização da terra por parte de outras que não dos compartos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Jorge Rodrigues Pereira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, em nome do Partido Socialista, cumprimentar os senhores aqui presentes e, sobretudo, para debater uma matéria que diz muito respeito, sobretudo, às zonas demais do interior do país e que mexe com vivências e culturas de várias aldeias para esse país. E começava a perguntar, em primeiro lugar, se consideram que há pontos de inconstitucionalidade neste projeto de lei apresentado pelo PSD e pelo CDS. Em segundo lugar, gostaria de saber se, seguindo também um pouco o que o colega do PSD já perguntou, se esta definição de comparto eleitor clarifica ou vem criar mais confusão na gestão dos baldios.
Quem é comparto?
Sim.
Sim.
De seguida, também a questão de se esta proposta retira ou não a soberania à decisão das Assembleias de Compartes, sobretudo quando pretende consignar alguma parte da receita, segundo o projeto de lei apresentado. E, portanto, se esta deve estar na lei ou deve ser regulamentada ou deve ser uma regulamentação da lei. Também perguntar se considera que esta propriedade comunitária deve ser susceptível de alienação, assim, ser incluída na bolsa de terras, por exemplo, ou mesmo que ser considerado arrendamento. E depois perguntar também na vossa opinião se consideram que há ou não matéria que permita melhorar a gestão dos baldios, se é possível incluir neste projeto de lei algumas notas que permitam melhorar a gestão dos baldios. Por exemplo, também a vossa opinião em relação ao registro matricial, o que é que pensam do registro matricial, o que é que pensam do assunto. E finalmente, se na vossa opinião é se a propriedade, sendo isto uma propriedade comunitária, deve ser susceptível de ser tributada ou não. E por agora ficava por aqui.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Abel Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado também aos senhores doutores que vieram aqui hoje para nos prestar alguns esclarecimentos. Eu vou deixar ficar apenas duas notas, uma vez que já foram aqui levantados um conjunto de perguntas e não vale a pena estar a repetir perguntas das que já foram feitas. Duas notas só. Primeiro, se consideram que o arrendamento é ou não um ato de gestão, em geral. Segundo, se têm ou não têm conhecimento que neste momento existem baldios que estão feitos arrendamentos, não juridicamente titulados como tal, mas em que, através da cedência de um determinado espaço, é paga uma retribuição por essa cedência. Portanto, equivalente a um arrendamento. E terceiro, se consideram ou não que o proprietário de um espaço rústico, quando arrenda, se perde ou não a sua titularidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Ramos, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do PCP, cumprimentava os nossos convidados e agradecer a disponibilidade para poderem vir aqui ter connosco, esclarecer-nos algumas matérias. O PCP tem uma grande preocupação relativamente a esta alteração legislativa e assente, grosso modo, em três questões. Uma delas é esta questão do universo dos compartes. Parece-nos que isto vai criar problemas sérios. Aliás, nós já os ouvimos aqui durante as audições, a ideia de transformar todos os eleitores de uma freguesia em compartes de um determinado baldio. Aliás, ouvimos aqui vários exemplos de compartes que decidiram dividir o seu baldio e agora têm direito, por conta de serem transformados em compartes e por serem cidadãos eleitores, a baldio de outra aldeia a qual decidiu mantê-lo. Ou até, com este processo de extinção de freguesias, o alargamento de tal modo extenso que a inclusão, inclusivamente, de muitos espaços urbanos que não tinham até aqui baldio e que por esta via o passam a ter. Por isso, a possibilidade que muito nos preocupa de criar aqui dificuldades imensas de gestão e eventualmente inultrapassáveis. Depois, esta questão da disponibilidade do baldio ficar acessível para o comércio jurídico, nesta fase já apenas a questão do arrendamento, mas é um passo relativamente àquilo que existia antes. Aliás, não deixamos de cruzar isto com a imposição de registro do baldio. Entendemos que cruzamos uma coisa com a outra e o registro é um processo fundamental para haver este comércio, nomeadamente para futuras vendas nesta matéria. E depois a simplificação do processo de extinção, né? Ao afastar os tribunais da necessidade de decisão geral num processo de extinção do baldio. Por isso, por um lado, criam-se aqui medidas que podem agravar a gestão, mas por outro simplifica-se muito aquilo que é o processo de extinção do baldio. Por isso é que o que nós temos perguntado e o que entendemos que é fundamental perceber e esclarecer é a importância o reconhecimento da importância dos baldios para os meios rurais. A eventual existência de interesses de utilização e de instalação no baldio, para além daquilo que são os interesses comunitários, porque nós ouvimos aqui ouvimos aqui recorrentemente que isto, enquanto os baldios era para apanhar lenha e para ir apanhar mato e para as ovelhas e para o gado, era então que fique lá as comunidades, mas agora que começam a ter outras perspectivas de exploração do baldio, nomeadamente as torres eólicas, alto lá que aí já não podem ser as comunidades a gerir. Então vamos lá ver quem é que se aproveita desse rendimento. Por outro lado, eu julgo que, e acho que é uma oportunidade importante para haver algum esclarecimento em termos de esta questão da propriedade comunitária. É porque eu julgo que está instalada em algumas cabeças que os baldios são propriedade pública. E embora digam que façam outra classificação, essa é a perspectiva que está instalada e, por isso, sendo uma propriedade pública, então o Estado pode dispor, como muito bem queira, do baldio em função daquilo que tenha, em função de que haja maior interesse. E, por isso, é fundamental algum esclarecimento e alguma reflexão sobre esta matéria, na perspectiva de perceber que constitucionalmente o baldio, no âmbito da propriedade, está na mesma tipologia que estão as instituições de solidariedade social, que estão as cooperativas, e nem por isso andamos aí a tentar legislar sobre a gestão ou sobre a propriedade dessas outras estruturas e instituições. Como já vou ficando sem tempo, gostava ainda de perguntar, na vossa perspectiva, na atual lei, quais são os impedimentos na atual lei que fazem um impedimento efetivo de uma correta gestão e utilização dos baldios, e também em termos daquilo que é dificuldades na gestão dos baldios, qual é a responsabilidade do Estado e qual é a responsabilidade dos conselhos diretivos? Porque há muitos baldios que estão em regime de cogestão. Aquilo que sabemos é que o Governo não tem aprovado os planos de utilização, ou tem-os para lá escondidos. Há a questão das verbas cativas, há uma série de procedimentos que os conselhos diretivos não conseguem fazer sem não se conseguem substituir ao Poder Central, ao Estado, para o realizar. E por isso era importante perceber qual é a responsabilidade de uns e de outros nas dificuldades que existem. Depois, relativamente a esta questão do reinvestimento das receitas, nomeadamente é uma matéria muito colocada nas questões florestais, a necessidade de reinvestir uma parte das receitas, se deve haver aqui um tratamento diferente dos baldios das outras formas de produção, da produção da pública, se as matas nacionais também devem reinvestir uma parte disto, ou até dos privados, se estas normas, há aqui direito a um tratamento diferencial dos baldios ou não relativamente a esta matéria. Relativamente à prestação de contas, e por último, só para efeito de, e esta matéria também foi levantada, o PCP apresentou já hoje uma pergunta e um requerimento a pedir ao Governo que nos diga quantos baldios têm inscritos nas finanças e quantos é que entregaram o modelo 22, que devia ser entregue até final de maio, quantos é que têm isentos da sua entrega, e também perceber uma listagem de baldios por distrito e quais são os modelos de gestão que existem, porque parece-nos inacreditável que, e isto foi aqui levantado, que o Governo venha proceder a uma alteração legislativa sem ter esta informação compilada, que era fundamental para avançar com uma alteração de grande profundidade e que lamentavelmente não existe. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou dar agora a palavra à Sra. Deputada Helena Pinto, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, cumprimentar o Dr. António Bica, o engenheiro João Amaral e o nosso convidado que acabou de chegar, como é óbvio também, pela vossa disponibilidade e pelos vossos contributos para a Assembleia da República e nomeadamente sobre esta questão. Bom, já foram colocados um sem número de questões, penso que já têm muita coisa para responder, e a minha intervenção então vai se centrar em alguns aspectos que me parecem fundamentais e sobre os quais também gostava de ouvir a vossa opinião. No fundo é também sobre alguns conceitos, algumas formas de ver a função dos baldios, o papel dos baldios e como é que este projeto de lei, da maioria, dos partidos da maioria, do PSD e do CDS, podem abrir caminho e vêm no sentido de uma adulteração por completo, uma subversão daquilo que nós conhecemos como sendo os baldios. Pode, inclusivamente, não estar já tudo plasmado neste projeto de lei. E nesse sentido há uma questão que, aliás, todos os senhores deputados que me antecederam já falaram sobre ela e que me parece que é uma das questões centrais, que é a questão dos compartes, que é a questão de que até que esta nova introdução, esta nova concessão, este alargamento dos compartes não é, na prática, uma subversão do que se pensa e do que se tem concebido até hoje e como está consagrado na Constituição sobre os meios de produção comunitários, é também uma subversão sobre o conceito de usos e costumes, e o que é que isto pode depois significar na prática? O que é que significa na prática alargar os compartes a todos os habitantes de uma freguesia, todos os recenseados, eleitores, seja o que for, tendo até em consideração o novo mapa das freguesias? E como é que isso está ou não, conforme aquilo que pensarem, em contradição com aquilo que de facto têm sido ao longo destes anos e são os baldios. Eu também me parece que, claro que os baldios têm uma longa história, e aliás o Dr. António Bica tem muita coisa escrita sobre isso. Claro que os baldios na nossa memória, inclusivamente, reportam-nos para os clássicos da nossa literatura, tudo isso. Eu também não acho que a defesa que existe sobre os princípios dos baldios não se remete simplesmente para dizer sempre foi assim, sempre será, não é? É que sempre foi assim, e porquê é que sempre foi assim, e quais são os resultados de ser assim, e o que é que significa hoje mudar as concepções fundamentais que têm permitido que os baldios e uns meios de produção comunitários subsistam ao longo dos tempos. Penso também que não será com certeza por acaso que a Constituição salvaguardou e mantém, até após 7 revisões, mantém a salvaguarda deste tipo de meios de produção comunitários. Também não será com certeza por acaso. Portanto, uma das perguntas evidentes que gostaria de vos fazer é até que ponto consideram que este projeto de lei choca diretamente e frontalmente com a Constituição da República. Depois, outras questões que se relacionam com estas e que me parece também que, por vezes, até, sei lá, isoladamente, podem não ter a importância ou dizer, não, isso vem apenas resolver alguns problemas, mas quando olhamos para esse conjunto todo, conjunto das consequências que podem vir da aplicação deste projeto de lei, ou da eventual aplicação, melhor dizendo, é a questão do arrendamento. De facto, é uma questão também ela central, o que é que significa, e como se tem também falado muito, a inclusão das terras dos baldios na Bolsa de Terras, e depois veremos para quê, assim como a questão da extinção legal, que também parece, e muita gente tem criticado, no sentido de que é tão facilitada, que depois, quer dizer, pode-se extinguir sem se ter tempo de atuar. Depois só tinha mais uma questão, e com esta finalizava, porque nós temos ouvido muitas entidades e muitas pessoas, e há aqui uma questão que é a atual lei, a lei como está, está bem ou precisa de alguma mudança do vosso ponto de vista? Esta lei pode-se manter assim? Esta lei serve os princípios da Constituição? Esta lei ajuda, facilita, consegue? Ou existem, porque eu também não acredito que não existam problemas e não existam melhoramentos a fazer. Aliás, ninguém acredita nisso, é sempre possível. Existe. Agora, são do foro da lei ou são do foro da regulamentação e dos procedimentos? É que são duas coisas completamente distintas. Pronto, e mais uma vez, muito obrigada pela vossa presença e pelos contributos.
Muito obrigado, Sra. Deputada Helena Pinto. Queria dar também as boas-vindas ao Sr. Dr. Adérito Pinto, que se juntou a nós já no decurso desta reunião. Trocámos aqui umas breves palavras, creio que está dentro do espírito da reunião como ela está a decorrer. Creio que para facilitar também os nossos trabalhos, entre o Dr. António Bica e o Sr. Engenheiro João Gama Amaral, se algum dos dois tiver vontade de ser o primeiro a intervir, esclarecendo desde já o Dr. António Bica. Muito bem. Então, o Sr. Dr. António Bica, faz favor. Peço-lhe só, por favor, que carregue no botão para efeitos de gravação. Muito obrigado.
Estes 10, 15 minutos é para todas as questões ou partida a partida? É para o conjunto. E é possível depois voltar uma segunda rodada?
Se porventura os partidos políticos tiverem ainda alguma dúvida que queiram suscitar ou algum esclarecimento adicional que queiram pedir, temos tempo temos oportunidade também para esse efeito. Se os partidos não o fizerem, também aqui da mesa não os posso obrigar a fazer. E, portanto, então, deixarei à consideração de todos essa eventualidade.
Portanto, dentro do tempo que temos, vai ser impossível responder questão a questão, porque são muitas, não é? Ora, bom, de modo que eu vou, em primeiro lugar, enquadrar a questão dentro, em primeiro lugar, enquadrar esta questão dentro da lei constitucional. A lei constitucional, o que diz, e eu não vos vou citar os artigos, conhecem-nos inevitavelmente, o que diz é, haverá três setores de propriedade e neles estão os bens comunitários com posse útil e gestão das comunidades locais. E depois, noutra norma constitucional, no artigo 32, fala-se meios de produção comunitários possuídos e geridos por comunidades locais. Esta questão, ou isto, é fundamental para irmos à questão dos compartes. Quem pertence à comunidade local? No fundo, o comparte é o que pertence à comunidade, é o que integra a comunidade local. Quem pertence à comunidade local? E aí não podemos deixar de recorrer ou de ter em conta a história. Isto é, sempre os baldios foram destinados a um uso complementar das explorações agrícolas privadas. Isto é, as pessoas têm uma exploração agrícola numa determinada terra e usavam o baldio para complementar a economia da sua exploração privada. Como? Metendo gados no baldio, portanto, pastoreando o baldio, sobretudo o gado miúdo, mas também o gado grosso, pastoreando o baldio, colhendo o mato para a cama dos gados para fertilizar as terras. Portanto, duas funções essenciais: é primeiro os gados, depois colhendo os matos. Acessoriamente, ou mais acessoriamente, lenhas, uso das águas do baldio, pedras do baldio e pouco mais. Alguma madeira onde havia madeira, mas a madeira do baldio, em regra, sobretudo se fossem folhosas, não existia, porque os gados limpavam as folhosas, existiam resinosas, pinheiro bravo, as folhosas, em regra, não existiam. Ora bom, portanto, quem é que comunidades é que usava o baldio? As comunidades dos agricultores. Não podemos perder isto de vista. E usavam-nos como? Por direito subjetivado, isto é, cada um tem o seu direito? Não. Porque a ninguém era e é possível, incluindo pela legislação atual, dispor do seu direito. Se eu for comparto um baldio, não sou. Mas se eu fosse comparto um baldio, eu não posso vender a nenhum dos senhores o meu direito ao baldio, nem deixá-lo aos meus filhos, ou a outra pessoa qualquer. Enquanto eu mantenho o vínculo ao coletivo local, que a Constituição chama comunidade, portanto, enquanto eu me integro na comunidade local, eu tenho direito ao baldio. No momento em que deixo de me integrar, porque mudei de profissão, porque morri, por qualquer razão, eu perdi todo o direito ao baldio. Não por expropriação, não é preciso expropriar. Perdi o direito. Este direito entronca em quê? Não no direito romano, porque o direito romano só conhecia três formas de propriedade, que era a pública, a privada, dominante a privada, secundariamente a pública, e a propriedade coletiva, que eles entendiam aquilo que todos podiam usar por não ser apropriável. Hoje resta-nos o ar que respiramos. Resta-nos, não sei por quanto tempo. Mas a água do mar, que sempre foi considerado, propriedade, propriedade comunitária, a água do mar hoje já não é assim. Hoje está cada vez mais apropriada e qualquer dia o mar, os oceanos estão todos retalhados. Ora bem, porquê? Porque as tecnologias aumentam, desenvolvem-se e permite apropriarmos. Eu falei no ar porque por enquanto ainda não há tecnologias de apropriar, mas qualquer dia, mas já não será na nossa vida, mas se calhar um dia vai haver. Ora bom, como é que este problema tem sido resolvido de quem é comparte? O que a lei hoje chama comparte? Comparte é um, é um termo que foi inventado com, as primeiras leis de restituição do baldio depois de 25 de Abril. Nunca se falou em compartes. Portanto, isto é uma inteira novidade. Mas também podemos manter este termo, não há mal nenhum em mantê-lo. Agora, quem é comparte? Sabiamente, a lei atual, que ainda está em vigor, diz, são aqueles que tradicionalmente têm os usos e costumes, não é? Estes não são rigorosamente estes termos, é isso que significa. Os, por uso e costume, os ou baldio, são compartes. E os compartes é que depois definem quem são eles todos, inclusivamente elaborando uma lista deles. Portanto, o que é que nós temos que fazer, a meu ver, não é dizer são compartes, todos estão recenseados cá. Até porque, neste momento, estão criadas situações perfeitamente abstrusas, que é uma pequena aldeia, uma pequena freguesia agrícola. Foi anexada à freguesia da sede do concelho, que não tem agricultor sequer, nunca usou o baldio. E agora como é? Mandam neles todos? Isto é, esta gente perde, é expropriada em rigor, é expropriada do seu baldio. Vamos deixar, é o que está na lei atual, isto é, as pessoas que digam. Porque eu conheço casos em que as pessoas dizem, todos os que estão recenseados são compartes. Tudo bem, porque quem sabe são eles. Se nós, que hipoteticamente, nunca nascemos no Alcatrão, nunca saímos de cá, e que por acaso fomos eleitos deputados, vamos dizer, não é assim, passa a ser assado. Como é que é? Isto é a posição que tomou o salazarismo com os baldios. Podia ter feito um trabalho excelente, que era chamar as pessoas e dizer, oh, meus amigos, é bom a gente desenvolver a produção florestal. Vamos cá ver se nos entendemos. Respeitar os vossos direitos, ver se poupamos as árvores e entendermos. O que é que fizeram? Chegaram lá, expulsaram os gados dos baldios. E isto aqui é que levou. É a primeira machadada no despovoamento das terras. Basta consultar as estatísticas do gado miúdo, com a apropriação do uso dos baldios pelos serviços florestais, o gado miúdo caiu verticalmente. E houve muita gente que depois teve que compensar isto, assalariando-se a semear penisco e a plantar árvores, que é psicologicamente uma violência. Isto é, roubo uma terra e depois eu tenho que vender a minha força de trabalho porque já não tenho gado, é quem roubou a minha terra. Pronto, portanto, a minha ideia é, deixem estar isso. Deixem estar o que está na lei atual. Quanto a isso, deixem estar. Agora, outra questão é do uso das receitas do baldio. Tradicionalmente sempre foi assim. É, o uso do baldio complementa a exploração agrícola. E quando havia receitas em dinheiro, portanto, a receita em espécie, eu vou lá buscar mato, lenha, pastagem, pedra para a minha casa, água para regar os meus campos, a receita em espécie sempre foi receita de quem administrava legalmente os baldios. Quem é que administrava legalmente os baldios? Até ao século XIX eram os concelhos. A partir de meados, fins do século XIX, aquilo andou para trás e para diante, criaram-se as paróquias, depois chamam-se freguesias, etc. Passaram a ser, na maior parte dos casos, as freguesias. E a receita, tanto quanto eu conheço, e não conheço exceções, pode haver, mas não conheço exceções, a receita em dinheiro do baldio, da resina, cortar árvores, e pouco mais, também pouco mais dava, de quem era? Da junta de freguesia para fazer obras na freguesia. Era preciso água num chafariz, melhorar um caminho, pronto, as obras que é necessário fazer. Ora bom, e a administração do baldio, nesse aspecto, não na questão de usar o baldio
para complementar a exploração agrícola, a administração do baldio era feita a nível de freguesia. E a primeira reivindicação, quando se iniciou a luta pela recuperação, a luta organizada pela recuperação dos baldios, que foi no último ano da década de 60, 69, e depois 70 até ao 25 de Abril, o que se reivindicou, e eu sei porque participei nisso, foi que a gestão fosse a nível de freguesia. Eu estou de acordo que a gestão não deve ser a nível da aldeia. Porquê? A gestão que dê dinheiro. E porquê? Porque o que nós estamos a ver é muitos casos, ou casos significativos, de aldeias que têm zero pessoas, zero, e que têm baldio. Um caso conheço eu, que está em tribunal, de uma aldeia que tinha entregue, ou nunca tinha reivindicado o baldio da gestão da Junta de Freguesia, a seguir ao 25 de Abril, segundo a legislação de 79, nunca tinha, ou 76, nunca tinha reivindicado, emigrou toda a gente. Instalaram-se lá, salvo erro, um arquiteto do Porto, mais um advogado, mais um não sei o quê, compraram lá a casa, vão lá passar os fins de semana, constituíram-se numa comissão de compartes e disseram à Junta de Freguesia: baldio para cá, que isto é nosso. Portanto, estas são questões que têm de ser tidas em conta. E eu não defendo que se diga, então vai aqui uma leizinha que diga, não, nestes casos não tem direito. E isto está em tribunal, este caso concreto está em tribunal. Mas há muitos outros casos de povoações que desapareceram e que têm baldios. Eu o que defendo é a gestão do baldio deve ser a nível de uma freguesia, para haver massa humana crítica para gerir, mesmo uma freguesia que tem gente, mas que tem 20 moradores, ou se calhar nem tem, como é que podemos, que está a despovoar, como é que podemos exigir que haja massa humana com capacidade para gerir o baldio? Claro que tem que ser contra saco. E se é gente séria, tudo corre bem. Se não é gente séria, às tantas um governa-se e os outros não se governam. Agora, quanto ao destino dos bens dos baldios, não me repugna de forma nenhuma que o que são rendimentos em dinheiro sejam aplicados na gestão do baldio e em obras de interesse público, com participação do destino dos compartes, chamados compartes, e também das juntas de freguesia, eventualmente até da Câmara, porque não? Mas entenderem-se. Porque um dos problemas da atual lei foi pôr os compartes dos baldios, os utentes dos baldios, de costas voltadas para as juntas de freguesia. E qual foi o artifício que foi usado? E aí os serviços locais têm uma alta responsabilidade. Vestidos de gente esquerda, diga-se, foi criar a figura da gestão em conjunto, com possibilidade de cada aldeia reivindicar a gestão autónoma. O que é que isto deu? Ainda hoje, formalmente, eu digo formalmente e sublinho formalmente, ainda hoje formalmente, a generalidade dos baldios deste país tem uma gestão conjunta, Estado e sociedades. O Estado não faz nada, rigorosamente nada, mas entrava por cima a gestão aos quais a gestão conjunta. E depois, ainda por habilidade de serviços florestais, estabeleceu-se esta regra. Quem quiser sair da gestão conjunta tem que manifestar a vontade. E só opera daí a 20 anos. Isto é, eu quero fazer uma coisa e vai operar quando eu tiver morrido. Ora bom, felizmente os tribunais estão a entender o seguinte: não. Desde que dizem, vamos-nos embora, ou o Estado que se vai embora, acabou a gestão conjunta. Outra questão é, há contas a fazer? Se há, em primeiro lugar, entendem-se. Em segundo lugar, se não há, os tribunais decidem que é o que estabelece a lei. Ora bom, Isto é um aspecto. Agora, outro aspecto. A lei está desenhada para privatizar o uso e, com o tempo, privatizar a propriedade do baldio, passar o baldio de propriedade comunitária, que a lei garante, que a lei constitucional garante, a propriedade privada. Ora, primeiro, o baldio, se for bem gerido, e pode ser bem gerido a nível de freguesia, e se houver bom entendimento com a Junta de Freguesia e mesmo com as câmaras, pode dinamizar as economias locais e contribuir para que as terras não continuem a despovoar-se e acontecer, como neste verão passado aconteceu no Caramulo. Vão ao Caramulo e vejam, a serra ardeu toda. E ardeu toda porque está cheia de mato. E está cheia de mato porquê? Por um lado as pessoas foram-se embora. Por outro lado, hoje estão, onde há baldios, conjunto entre os serviços florestais e os compartes. Como os serviços florestais não fazem nada, e os compartes também não têm meios, porque isto é dividido por pequenas aldeias, também não fazem nada. Resultado, houve um maluco que resolveu incendiar a serra, porque foi multado a andar de moto, ardeu a serra toda e morreram muitas pessoas. Portanto, os baldios podem ser dinamizados, forem geridos a nível de freguesia, mas não alterem, não aproveitem isso para dizer então são todos os que vivem na freguesia. Compartes que sejam aqueles que a Assembleia de Compartes decidir. Não se metam nisso, deixem as pessoas. É curioso que nós, na propriedade privada, na gestão privada, isso aí ninguém toca. Porque o melhor para o país é propriedade privada e gestão privada. Vai-se à propriedade comunitária dizer, não, aí tocamos, porque estão em causa os interesses públicos. Eu não sei se estão em causa os interesses públicos, se não estão em causa os interesses madeireiros. E estou a ver que já começou a haver vias para isso. Primeiro começou-se a falar, precisamos penalizar esta gente com impostos elevados sobre a propriedade se houver lá mato. Ora bom, como é que pode não haver mato numa terra que eu eventualmente tenha, que tenho 2 mil metros, rodeada de outras muitas com 2 mil metros, que não me rende nada, como é que pode não haver mato se eu não tenho rendimento para o cortar? Ora bom, então a gente pune-os e vai, e depois os interesses madeireiros vão comprar. E nessa altura vai haver dinheiro para os interesses madeireiros. Em nome de quê? Precisamos de investir aí investimentos públicos para fazer exportação. O interesse está... A justificação existe sempre. E, portanto, o dinheiro que não existe agora existe depois. E ainda por cima, nós temos maneira de chegar lá por outra via. Há dinheiros da PAC para terra no Alentejo. Porque não há dinheiros da PAC para os terrenos do Norte privados ou comunitários, para fixar terra, para fixar pessoas, fixar carbono, produzir gado, sobretudo gado miúdo. Porquê é que não há? Para evitar os fogos. E os fogos é fácil evitá-los de que maneira? É ou a pastorícia associada à produção florestal, e o que obriga a compartimentar em áreas de 100 hectares, com abeberamento, isto é, cada 100 hectares tem pontos de água para o gado beber, para gerir esta área. Então temos árvores e temos gado. Ou se não houver gado, porque já se perdeu a tradição do gado, então vamos fazer outra coisa, que é adensar para a sombra, não deixar vir acima ao mato. Isto é conhecido. Eu não sou agrónomo, sou licenciado em Direito, mas nasci com os pés na terra. Com 6 anos comecei a guardar gado na terra da minha terra. Sei, de pés enterreados, o que é que isso é. Há duas maneiras. O gado, quando eu fui criado, na minha terra não havia mato. Mato alto. Porque ou se cortava ou o gado comia. Agora, em 5 anos, nem os javalis quase lá passam. Ora, se houver dinheiros da PAC para isso, e há, se houvermos reivindicá-los, nem é preciso muito dinheiro. Se derem 100 euros por hectare, com uma obrigação, é, tem que florestar. Se forem por esse país fora, mais de metade do terreno está a mato, a não dar nada, de 5 em 5 anos arde, a obrigação de florestar e manter o mato controlado, ou com gado, ou da maneira que quiser, ou da maneira que quiser, mas tem que ter o gado controlado, senão não recebem os 100 euros por hectare. Agora, precisamos de nos atirar a isso com cabeça lúcida e a ver o que se pretende. Ora bom, quanto à lei, eu entendo que em tudo em que ela aponta para mexer no conceito de compartes, para impor um conceito de compartes, atenção, além daquilo que está na lei atual, é inconstitucional. Como entendo que todas as normas que estão nela e que apontam para a descaracterização da propriedade comunitária como está na Constituição, que é permitir que ela entre no comércio jurídico, pronto, não vou lá mais adiante, até porque aqui há, de certeza, a generalidade das pessoas sabe disso, entre no comércio jurídico, isto é objeto de negócios com uma propriedade privada e que facilita a expropriação, sobretudo sem o controle do tribunal, atenção, sobretudo sem o controle dos tribunais, eu considero que a lei não vai passar no Tribunal Constitucional. Considero, e não digo, tenho a certeza, porque não sou juiz do Tribunal Constitucional, mas se fosse, garanto-vos que não passava, pela minha parte não passava. Bom, para já disse e para deixar espaço aos meus colegas.
Muito bem. Muito obrigado pela intervenção, Sr. Dr. António Bica. Dou agora a palavra ao Sr. Engenheiro João Gama Amaral para poder também intervir.
Muito boa tarde. Mais uma vez obrigado pelo convite. Para todos os efeitos, já remeti ao Dr. Joaquim Ruas o documento. Peço desculpa de não ter feito antes. Mas já tem o documento em posse. Tentando responder de uma forma transversal, eu desde já colocava uma ou duas condicionantes. Não, a minha competência em termos de constitucionalidade ou não é extremamente limitada, portanto não me iria pronunciar sobre esse aspecto. E iria centrar a minha intervenção essencialmente pós-submissão regime, gestão, co-gestão com serviços florestais, novas atitudes de gestão, entendimento sobre como é que deve funcionar um baldio. Aspectos positivos que têm existido, aspectos negativos que têm existido. E eu aqui começaria a dizer que nós não acho que não devemos perder aquilo que conseguimos nestes últimos 40 anos, nomeadamente em termos de resposta das populações, quando lhes foi dado o privilégio deles gerirem a sua área comunitária. Efetivamente, nós, se analisarmos o processo, teremos cerca de 1.200 unidades de baldio no país e, havendo situações de litígio, para todos os efeitos, também as há na propriedade privada. Portanto, não consideramos isso como limitante. No cômputo geral, poder-se-á dizer que a propriedade comunitária está perfeitamente identificada, que a comunidade conseguiu identificar a sua propriedade, que a comunidade conseguiu, com o seu vizinho, definir os seus limites, que são limites que, em princípio, são relativamente simples de identificar, excetuando situações concretas quando outros valores se levantam. E não só quando outros valores se levantam, mas também quando há ausência de gestão. Porque aquilo que tem acontecido da parte dos serviços florestais é notoriamente uma, para além de uma ausência no terreno, a floresta deixou de ser feita no terreno, passou a ser feita numa secretária, Para todos os efeitos, da parte dos serviços, não tem havido um acompanhamento exaustivo do processo. Basta lembrarmos que os planos de utilização de baldios apenas foram concretizados entre 2009 e 2011. Ainda hoje há alguns que ainda estão à espera de aprovação, sendo o plano de utilização de baldios o plano que deverá ou deveria existir desde o início. O Estado chamava-lhe o plano de cortes. O plano de utilização de baldios não é um mero plano de cortes. A questão dos pubs é extremamente importante aqui relativamente aos limites, porque se nós verificarmos e se tivermos a oportunidade de ter acesso aos pubs, verificamos que houve um passo extremamente importante que foi dado, que foi a estabilização do litígio. Porquê? Porque era recorrente, e é recorrente ainda hoje em dia, onde isso não está estabilizado, que os litígios variem. Porque, vá-se lá saber porquê, por vezes as opiniões mudam, e afinal é por aqui, ou afinal é por ali. E o PUB tem esta particularidade, pôde estabilizar um litígio e pôde identificar à Assembleia de Compartes por onde existe esse litígio e que esse litígio, sendo reconhecido, algum dia será resolvido. Portanto, aqui da parte da gestão e da parte do reconhecimento do baldio pelos compartes, eu penso que há algo que não se deve perder. Hoje em dia, dizer que vamos deixar cair o baldio do local, da comunidade, da povoação, da aldeia, e vamos passar ao baldio de freguesia, acho que se perde aqui um ganho de gestão tremendo e alguma da competência que se foi ganhando, solicitando aos compartes que interviessem na sua gestão. Porque outro dos problemas do Estado foi sempre manter afastados da gestão do baldio os compartes. E aqueles que, ao fim e ao cabo, aos quais entregavam as receitas, aos quais solicitavam parceiros de vez em quando, eles sempre os remeteram a um canto e nunca lhes perguntaram se queriam esta floresta, aquele tipo, que tipo de floresta ou que tipo de investimento. E eu refiro-me efetivamente só à floresta, porquê? Porque o que é que nós verificamos ao longo destes 40 anos? Transformação de inertes ou extração de inertes, ela acontecia desde que cumpridos os normativos legais. As estradas nunca foram impedidas de passar desde que se cumprisse o processo de declaração de utilidade pública e com a devida expropriação. Ao nível das explorações das águas, também sempre aconteceu a sua normal exploração. Ao nível da instalação de parques eólicos, nunca houve impedimento de eles se instalarem, cumprindo sempre, reforço, os pressupostos legais. Só há problemas nos baldios quando quero plantar uma árvore. Eu aí tenho problemas. E não entendo como é que nós recorrentemente batemos nisto. É que quando se quer pôr uma árvore, quando se quer fazer gestão florestal, existem problemas nos baldios. Portanto, ao nível da competência, o baldio tem adquirido a sua competência de gestão, ainda não a está a assumir na plenitude na área florestal. Ultimamente, tem havido algumas alterações ao procedimento do Estado. Poderemos dizer que está muito mais célere na possibilidade de sair da costão, mantendo a submissão ao regime florestal. Mas também sai de uma forma que, ao fim e ao cabo, é algo estranha. Porquê? Por várias razões. Primeira, e com conhecimento de causa, falo de situações concretas. Primeiro, redefine os limites da área comunitária, quando eles estão definidos em plano de utilização de baldios, no seu plano de gestão, aprovados pelo Estado, ratificados na Assembleia de Compartes e homologados depois. E alteram-nos, quando saem da costão, alteram esse limite. É uma atitude que não é a correta. Mas limitam depois uma utilização dessa área em função da criação de instrumentos do planeamento que se sobrepõem ao PUB. Exigem que a área que sai da costão tenha um PGF, um plano de gestão florestal. Ora bem, o PUB é um plano de gestão florestal. Não deixa de ser um plano de gestão. Portanto, o que passamos a ter é uma propriedade, dois planos, o que é uma coisa que não se entende como é que pode, ao fim e ao cabo, ser exigido. Portanto, basicamente, o que eu entendo é que, em termos da leitura do baldio, ela estará sempre condicionada, algo condicionada. Nós temos de tornar descomplexa a sua leitura e abordar e, ao fim e ao cabo, olhar para o baldio como uma propriedade com a sua especificidade, mas que, de forma alguma, pode ser tratada desta forma. Relativamente, portanto, em termos da questão do comparte, eu acredito que não haja uma necessidade. Isto, alterar o conceito de comparte é delicado, porque o comparte sabe qual é o seu conceito. E o comparte, não lhe foi difícil identificar a área do seu baldio, não lhe foi difícil identificar os compartes, não lhe vai ser difícil continuar a identificar os compartes. Se lhe é extremamente difícil olhar para todo o seu vizinho e dizer, ele afinal também é comparte no meu baldio. Acho que vai ter uma reação muito negativa, vai trazer aspectos negativos muito, muito, muito grandes e graves. Em termos das receitas, sinceramente para mim sempre foi uma coisa extremamente pacífica, porque ao fim e ao cabo a receita é pura e simplesmente do baldio. E não é uma receita pública, efetivamente. Não é dinheiro público, portanto não tem nada que ser sujeita a monitorizações, a fiscalizações que não recaiam sobre outro tipo qualquer de dinheiro. Os baldios cumprem, assim como qualquer um de nós, as obrigações fiscais, estão inscritos na repartição de finanças respectiva, estão, ao fim e ao cabo, obrigados a apresentar os procedimentos fiscais, ou fazer os procedimentos fiscais que todos nós estamos a fazer, e estão, em qualquer momento, fiscalizáveis pela autoridade tributária. Portanto, em nada cria aqui a necessidade de haver qualquer outro tipo de fiscalização. Assim como nós, acho que não teremos qualquer tipo de necessidade de que o Tribunal de Contas nos fiscalize. A autoridade tributária chega e sobra para nos fiscalizar, ou chegará e sobrará. Relativamente às receitas, eu acho que a eles compete dizer aonde deverão fazer o investimento, a eles compete-lhes assumir toda e qualquer responsabilidade sobre isso. E essa talvez seja a grande diferença, porque basicamente o que nós temos é uma insuficiência de meios para acompanhar e para fornecer competências e para, ao fim e ao cabo, fazer com que o procedimento tido possa ser melhorado. Pode ser melhorado, consideramos com certeza que pode ser melhorado, como é qualquer um de nós também pode ser melhorado na nossa postura. Relativamente a reinvestimento, há aqui um ponto extremamente importante e eu gostava de o chamar aqui à minha posição, que é o seguinte: nós temos de nos lembrar que nunca os baldios foram chamados ao investimento, e reporto-me há 20 anos atrás. Até 1995, o Estado decidia pura e simplesmente aquilo que fazia no baldio. Ia buscar as verbas e tinha outra verba alocada no orçamento do Estado e o Estado fazia. Nunca o baldio foi chamado a investir na floresta. E nessa altura estamos a falar de custos de investimento relativamente contidos. Estamos a falar de custos de investimento que seriam cerca de 1,5€, 2€ por árvore a instalar. Hoje em dia, nós não falamos deste tipo de investimento. Nós estamos a falar de investimentos na ordem dos 4, 5 euros por árvore. Mas estamos a falar de um assunto extremamente delicado, que são os incêndios florestais, que ao fim e ao cabo limitam a atitude do investimento, nomeadamente o florestal, quando, pura e simplesmente, não o deviam, nem deviam ser considerados como limitadores desse mesmo investimento. Estar a dizer a um baldio que a receita que teve de uma plantação que esteve 40 anos, e eu permito-me pôr-lhe as coisas desta forma em números muito redondos, em que está uma plantação 40 anos no terreno, em que acontece um incêndio, porque infelizmente no nosso país parece que a última ação a inscrever no plano de gestão florestal é incêndio, porque os cortes também acontecem pós-incêndio. As receitas vêm para um terço. Portanto, aquela receita pela qual eu esperei 40 anos, de repente deixou de ser o que deveria ser e passou a ser um terço. Se eu tiver 100 hectares, a receita daqueles 100 hectares que eu tive durante 40 anos, associadas a um investimento florestal, não me chegam para eu fazer mais do que 15 ou 20. E passado 19 anos, como é a média neste país dos incêndios, recorrentemente os incêndios acontecem. Portanto, eu já nem terei como perspectiva que o meu investimento tenha algum retorno. Ao final de 19 anos, estatisticamente, aquilo arde. Portanto, estar neste momento a dizer aos compartes, invistam aquilo que vocês receberam, acho que é agressivo. Eles têm direito a usufruir da receita do povoamento ao qual afetaram o seu terreno, ou ao qual foram obrigados a afetar o seu terreno. Esta decisão de investimento não acontece em meia dúzia de anos. As pessoas têm de ser apoiadas no seu investimento, têm de ser levadas a investir e têm de lhes ser passada alguma competência em termos de gestão. Nós neste momento estamos, o Dr. António Bica falava na questão do mato, efetivamente nós temos em Portugal aquilo que eu identifico como o síndrome do mato, quer dizer, não podemos ver mato, mas o que é certo é que nós não temos dinheiro para limpar o mato todo. Nós temos de interagir com o mato ao nível natural e, portanto, as coisas têm de surgir. Eu tenho de gerir o mato, eu não tenho de cortar o mato, eu não tenho de gastar milhões de euros a cortar o mato e gastar meia dúzia de euros a gerir floresta. Não posso. Cortar mato não é fazer civicultura. Cortar mato não é gerir floresta. Cortar mato, basicamente, é cortar mato. Pouco mais. Nós não podemos fazer depender uma civicultura de cortar mato. Acho que é redutor. Retira-nos um papel extremamente importante na floresta. Eu peço mais um ou dois minutos. Relativamente à atual lei, e pelo que eu também já referi, eu acho que a atual lei não impede que haja uma efetiva, e quando digo efetiva, reconheço que há possibilidades de melhorar na gestão dos baldios, de que haja uma efetiva gestão das áreas. E é como lhes digo, o único problema que se encontra é quando se quer plantar uma árvore. Quando se quer fazer o resto, não há problemas nenhuns. Portanto, não vejo uma necessidade de alterar. Vejo uma necessidade de regulamentar, sim. Vejo uma necessidade de regulamentar. Porque, efetivamente, há aqui áreas que poderão ter um efeito muito positivo quando regulamentadas. Em termos a questão do registro. A questão do registro, a minha posição é muito própria. Eu costumo dizer que faça-se a lei, altere-se a lei, altere-se novamente a lei, faça-se outra lei, há um baldio em que continuará a existir como baldio e, ao fim e ao cabo, continuará a sua dinâmica de gestão, porque tem dinâmica de gestão, tem a sua Assembleia de Compartes a funcionar, tem a sua entidade gestora, no caso concreto, o Conselho Diretivo, a funcionar, e está registado na Conservatória, desde 1890 e tal, que é o baldio de Anciães. Anciães, Amarante, cerca de 2.600 hectares, e que a coisa funciona, porque as pessoas são chamadas à gestão, porque, ao fim e ao cabo, há um bom relacionamento com os serviços oficiais, porque o facto dos serviços não estarem ausentes não quer dizer que, quando sejam chamados, não reajam e reajam positivamente. Portanto, eu não posso estar contra a situação de registro do baldio. No entanto, também entendo que não precisamos de subverter completamente as coisas para que as coisas possam evoluir. Eu diria que, no mínimo, se não registarmos na Conservatória o Baldio, deveríamos obrigar a que todo o confinante com o Baldio registasse a tua terra. Porquê? Porque uma das coisas que tem registado ao longo dos tempos é que os limites são demasiado dinâmicos. Os limites externos dos baldios são demasiado dinâmicos em termos da limitação com um certo tipo de propriedade. Portanto, se não se registar o baldio por uma questão histórica, pelo menos obrigue-se a que todo aquele que confina com o baldio registre a sua propriedade para que estabilizemos de uma forma o processo e para que não se criem aqui situações. Relativamente à Bolsa de Terras, considero um aspecto importante. Eu costumo dizer que deem-me a competência para eu negociar o contrato e eu não tenho qualquer problema para. A questão da Bolsa de Terras é, talvez, algo... Eu, sinceramente, acho extremamente duvidoso o seu sucesso, porque na Galiza tentou-se há cerca de 15 anos, que era o identificado Bantegal, infelizmente não deu resultado. E a Galiza avançou com a questão do cadastro, avançou com vários procedimentos que nós ainda não temos, mas eu tenho de reconhecer que há um dado na Bolsa de Terras que é extremamente importante e aconteceu há cerca de uma semana. Foi que pela primeira vez nós começamos a ter valores para ver uma regulação de mercado, se assim se pode dizer. O mercado de arrendamento não está regulado. Nós não sabemos, tanto podem pedir 10 euros por um hectare de terra como podem pedir 350 euros pelo mesmo hectare de terra. Portanto, não há valores indicativos. Neste momento, a Bolsa de Terras teve, há cerca de uma semana, os primeiros valores indicativos para arrendamento de terrenos. Quer seja em grande extensão, quer seja em pequena extensão. Uma coisa que eu acredito é que a Bolsa de Terras nunca poderá obrigar um baldio a arrendar. A questão que se põe é, deverá ser impedido um baldio de colocar lá a sua terra para... Penso que não. Mas em plena consciência da atitude que está a tomar. Efetivamente, nos últimos tempos, podemos dizer que tem havido investimentos agrícolas através de cessões agrícolas de terreno e que esses terrenos, com conhecimento de causa posso dizer que estes terrenos estão incluídos em projetos de instalação de jovens agricultores e que estão a correr. Há contrapartidas para as entidades gestoras do baldio, no caso específico a Junta de Freguesia, e há um contrato firmado, um contrato que parto eu do princípio cumpre a legislação em vigor. Sendo assim, e estando o processo a decorrer, pois com certeza, mais uma vez, a lei não impede que as coisas aconteçam. Claro que em agricultura também se plantam árvores, mas como são árvores diferentes, não haverá tantos problemas na gestão do espaço florestal. Por último, eu diria que da parte dos serviços florestais tem havido uma não aplicação da lei. Algo que eu considero que é extremamente problemático. Porque eu reconheço, e quem sou eu para reconhecer, é um direito de todos nós de não concordarmos com a lei. Agora, uma coisa é a não concordância da lei, outra coisa é ostensivamente não aplicar a lei. E isto é que para mim é extremamente grave e eu tenho de o dizer. E penso que é o sítio próprio para o poder dizer e para o poder escrever, que ao fim e ao cabo também o fiz, é que ostensivamente a lei não é implementada, a lei não é cumprida. A lei dos baldios é que está em vigor. E isto para mim sim, é preocupante. E por aqui ficava para já.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Dou agora a palavra ao Sr. Dr. Adérito Pinto também para uma intervenção. Faz favor.
Obrigado.
Já percebeu que temos tido alguma tolerância na gestão do tempo, portanto...
Mas eu procurarei respeitar os 15 minutos máximo e se calhar nem os ocuparei. Até porque depois destas brilhantes intervenções, portanto, não poderia certamente acrescentar muito mais. Em todo caso, ideia que gostaria de trazer aqui, e também vou responder assim transversalmente, sendo certo que a pergunta que me interessa responder mais é efetivamente a deputada Helena Pinto, sobre o ponto de vista constitucional, o que é que me parece. A minha vida é passada na prática. Sou advogado do Secretariado de Baldios e levo diariamente, portanto, temas, casos, julgamentos relacionados com os baldios, e efetivamente será esse o contributo que eu vos poderei dar. Começarei, talvez, um bocado do ponto de vista mais teórico ou constitucional, se quisermos. Eu diria que na questão dos baldios há 6 ou 7 princípios constitucionais que neste momento nos devem balizar. Eu diria até que se nós conseguimos alcançar e perceber, daí já conseguimos extrair conclusões, sobretudo para a proposta, o projeto de lei que neste momento estaremos a analisar. Diria que o primeiro deles é a questão da natureza comunitária. Bom, efetivamente aquilo que decorre da Constituição é mais ou menos claro. Nos dias de hoje, o entendimento já, portanto, consolidado ao nível jurisprudencial e doutrinal, é que efetivamente os baldios são coisas comuns, são coisas que não são uma propriedade em sentido estrito jurídico. Portanto, os baldios não são sequer apropriáveis, nem sequer pelos próprios compartes. Portanto, este será o primeiro princípio importante, que é de sabermos o que é que no fundo é o baldio. Quer dizer, como é que lhe deveremos chamar? Isto porque, nas intervenções, apesar de ter chegado um pouco tarde, já ouvi aqui usar repetidamente o termo tal uma propriedade. O baldio não é uma propriedade. Portanto, a Constituição, o artigo 82, portanto, impede que se chamamos um baldio uma propriedade. Não se trata de uma propriedade. Trata-se, sim, de uma coisa comum. E este aspecto é muito importante, porque daqui vão decorrer depois todo um conjunto de balizas que vão limitar as intervenções legislativas ao nível do tratamento concreto de cada caso. Mas já lá iremos. Outro princípio importante que eu gostaria de vos deixar, e penso que lhe posso chamar assim, embora tenha que explicar, é o princípio da unidade de baldio. Eu vi o Sr. António Bica, embora concordo parcialmente com o que diz. Em termos práticos concordo, em termos teóricos não. Quando falo do princípio da unidade de baldio, quero dizer o seguinte. A Constituição, a lei, o entendimento prático do dia-a-dia, quando falamos, temos de saber o que é um baldio. O que é o baldio, por exemplo, de Negrões, em Montalegre? O que é o baldio de Morgada, em Montalegre? O que é o baldio, sei lá, de Vila Real? Pois bem, o entendimento constitucional possível e ratificado pela jurisprudência é que um baldio há que atender à unidade. Vocês, claro, irão dizer, bem, mas isso há um problema, é que a ser assim, então, teremos que falar sempre na possibilidade de haver atomização de baldios. Ao nível até de termos que dizer que cada aldeia corresponderá a um baldio. Pois bem, eu parece-me que efetivamente este é o único entendimento possível que decorre da Constituição. E não parece que legalmente, independentemente de o aceitar e me parecer correto em termos práticos, a verdade é que em termos legais, digamos, uma lei ordinária obrigar à agregação de várias unidades baldias parece-me que é violador do princípio constitucional de se considerar o baldio enquanto tal quando falamos de um baldio, que é para sabermos de que baldio estamos a falar. Passando para uma coisa prática, que penso que dá a ideia correta do que eu quero dizer. Há um baldio na zona de Viana do Castelo, prefiro não citar nomes, porque são casos que ainda estão estão no tribunal e, portanto, não poderei falar muito concretamente sobre este caso, mas é um baldio que envolve um litígio entre duas aldeias da mesma freguesia. Bom, por aquilo que se conhece, e todos nós teremos essa noção, são aldeias que são da mesma freguesia, a verdade é que não têm nada a ver uma com a outra. São culturas diferentes, histórias diferentes, maneira de ver as coisas diferentes e, portanto, até com rivalidades históricas, geracionais, que impedem que, efetivamente, ali possamos dizer com propriedade que naquela freguesia há uma unidade de baldio, porque não há. Porque as pessoas, no passado, passavam tempo a estar umas às outras, hoje é mais chique tratarem-se mal e ficar por aí, até porque depois um tribunal tem que se pagar. Mas esta é a realidade. Portanto, é preciso ter algum cuidado quando falemos em atomização, que é negativa, porque dar-lhe escala é positivo, mas vale por dizer que qualquer medida que leve ao ganho de escala vai ter que passar obrigatoriamente pelo consentimento da comunidade local de cada baldio. Creio que me fiz explicar relativamente a este princípio que eu chamei de unidade de baldio. Outro princípio constitucional importante é o princípio da indivisibilidade. O princípio da indivisibilidade quererá dizer mais ou menos que o baldio não se pode compartimentar. Portanto, não se pode cindir. Intrinca um bocado na questão da natureza. Portanto, o baldio por si está ali, não pode ser apropriado por ninguém, não pode ser dividido pelos compartes, não pode ser vendido, não pode ser usucapiado. É um bem que está ali e ali ficará eternamente. Desse ponto de vista, não é apossável por terceiros sequer, em termo, ou apossável ou apropriável, porque senão isso é atacável e é anulável a todo o tempo. E já estão a ver todas as decorrências que daqui vêm para a questão da lei, sobretudo do projeto de lei de que estaremos a falar. O princípio da indivisibilidade. Outro princípio muito importante é aquilo que o Dr. Jaime Gralheiro lhe chama, e penso que bem, o princípio do direito fundamental ao autogoverno. Quando nós passamos os olhos pelo artigo 82 da Constituição, é inevitável extrairmos um bocado esta conclusão. Se estamos a falar do setor cooperativo e social, e se estamos a falar de uma coisa que nós já sabemos que são daqueles povos, a questão que se coloca é saber, bom, e então como é que se gera? Pois a gestão só pode caber única e exclusivamente àqueles compartos, ou condóminos, ou como lhe queiramos chamar. Portanto, e qualquer forma de tentar atalhar ou atacar um bocado este princípio cairá seguramente na inconstitucionalidade. Aqui atrasado, pediram-me um parecer sobre a questão das ZIFs, que depois penso também chegaria por aqui e a coisa ficou, algum efeito teve. Na questão das ZIFs, havia lá um ponto que me parecia inconstitucional e depois creio que até se veio constatar que era mesmo, que era a questão da possibilidade de transferir certos pormenores da gestão do baldio para aquilo que se chamava na altura a entidade gestora. Entidade gestora essa que passava a atuar a partir de certo momento completamente autonomamente e ao arrepio da comunidade dos baldios. Pois bem, isso não pode acontecer, porque senão viola-se o princípio do autogoverno, da autogestão. Isto é, se a minha casa é minha, bem, eu faço qual é o que entender, respeitando a lei, não é? No baldio, por exemplo, tem muito que limpar para respeitar os afastamentos, para garantir a proteção contra incêndios e essas coisas todas, mas não obstante, digamos, a gestão há de ser sempre minha. Outro princípio constitucional importante é, podemos nos chamar de posse comum ou posse útil. O baldio enquanto tal não é apropriável, já o sabemos, então o que é que se pode fazer com ele? Simplesmente se pode usar. Se pode usar atendas às finalidades e as utilidades que ele, ele propicia. Nesse sentido, temos aqui todos os direitos de pastoreio, os direitos de cessão, os direitos de plantação, portanto, todos os direitos inerentes um bocado à posse. Mas fica-se por aí. Portanto, os bens do domínio comunitário, princípio constitucional, é o princípio da posse útil. E não permite, digamos, a deslocação, direta ou indireta, digamos, de tentar subverter este princípio no sentido de o transformar. Há uma norma, que eu não tenho de memória, mas neste projeto de lei, que prevê a possibilidade de o baldio reverter para o domínio, creio, privado ou público, o fim dos 15 anos, constatando-se que não há uso. Pois bem, essa é uma norma que, no meu modesto ponto de vista, claro está, me parece que viola justamente este princípio, que é o princípio da posse útil. O baldio até pode ficar como está a vida toda, porque a Constituição neste momento, quer dizer, impede que se subverta este princípio. Outro princípio importante é o princípio da restritividade. E aqui já entramos um bocado no conceito de comparo que eu também gostaria de falar. O princípio da restritividade significa mais ou menos isto, que num baldio só é comparte quem efetivamente, de acordo com os usos, costumes, a história daquele povo, tenha direito a utilizar o baldio. Vou-vos dar um exemplo que creio que entendem. Nas aldeias, sobretudo mais do interior, é muito comum, bom, sobretudo nos tempos em que estamos, mas também com levas no passado, haver imigração. E temos muita. Muitas das aldeias, portanto, todos nós sabemos, chega-se ao mês de agosto e elas triplicam de população. Uma questão que se coloca é saber, então e os imigrantes que hoje, tendo em conta a tecnologia que há no cartão de cidadão, quando vão para os países de acolhimento, têm que ir ao consulado registar-se e imediatamente ficam aí recenseados? Pergunta-se, essas pessoas deixam de ser compartes? Diriam todos, claro, logicamente que não. Bom, e logicamente que não, porquê? Porque efetivamente, quer essa pessoa, quer a comunidade no seu conjunto, o entende como comparte. E aqui creio que estaremos todos mais ou menos de acordo. Digamos, a alma daquelas populações tem aquela pessoa como seu filho. Isto entendo sobretudo quando falamos em imigrantes. A ser assim, claro está, o problema do recenseamento eleitoral é que desvirtua este conceito. Aqui podemos entrar num campo, é que podemos dizer, bem, e o imigrante é ou não é comparte, tendo em conta, por exemplo, a lei atual. Há uma certa divergência na doutrina. No entanto, há um ponto importante, é que a qualidade de comparte não é estanque, é dinâmica. Portanto, a qualidade de comparte ganha-se, mas também se perde. Em bom rigor jurídico, até poderíamos chegar a este ponto de dizer que um imigrante, enquanto reside fora, deixa de ser comparte, mas quando vem cá, por exemplo, nas férias do mês de agosto, passa a ser. Porquê? Porque, e eu uso esta expressão porque me parece adequada, porque na alma do povo, aquela pessoa pode ir ao mato colher lenha. E creio que aqui também não haverá desentendimentos. Portanto, o problema do recenseamento eleitoral passa por aqui. E passa por mais. É que, efetivamente, hoje o sistema de recenseamento eleitoral permite que, por exemplo, eu neste momento, se quiser, vou ali a uma conservatória e torno-me, se a lei nova estivesse em vigor, e tornava-me como parte de um baldio em Freixo de Espada à Cinta. Nunca lá fui. Ou em Silves, estive lá uma vez na minha vida. Portanto, o problema está aqui. É que o recenseamento eleitoral não é efetivamente um critério que permita responder àquilo que é a vivência local. Isto prende-se, como já disse, ao princípio da restritividade, que impede que não compartes tenham qualquer tipo de intervenção, ou o direito a voto, ou o direito a usar e fruir aquele baldio. Depois, e avançando um bocadinho àquilo que se pode chamar do princípio de autogestão conjunta. Uma coisa é a autogestão, outra coisa é a autogestão conjunta, que é diferente de autogoverno. A autogestão conjunta significa isto. Significa que, de acordo com todo o passado histórico vertido hoje na Constituição, claro, devidamente interpretada, a autogestão de um baldio é feita, por princípio, pela comunidade. Pela comunidade. No seu conjunto. Posso-vos dizer que há, digamos, ajuntamentos de povo. É assim que as pessoas na lei dizem, os ajuntamentos do povo, ou coutos, praticamente todos os fins de semana. Tenho estado em vários, um bocado pelo país todo. Antigamente as pessoas juntavam-se no adro da igreja, ou no meio da rua. Hoje as coisas já são mais modernas, porque os baldios já foram construindo sedes e então já há umas certas condições. Posso-vos dizer, no próximo domingo estarei numa aldeia que se chama Ponteira, onde vai haver um ato eleitoral e, portanto, tiram para estar presente e que vai ser no meio da rua, porque eles não têm sede. Mas, bom, aí está este princípio a funcionar, o princípio da autogestão conjunta. Significa que, por princípio base, o baldio é gerido, é decidido pela comunidade no seu todo. A gestão do baldio através de representantes é excepcional. significa que a existência, por exemplo, de um conselho diretivo é excepcional ao princípio geral de que a gestão é conjunta. Eu digo isto porque me recordo de ver uma norma no projeto de lei que diz que a administração do baldio é feita através de órgãos de gestão. É mais ou menos assim. Mas sendo certo que a lei atual diz, e parece-me adequada o que está atualmente, que é feita através dos próprios, exceto se eles elegerem alguém para o representar. Pois assim respeita-se o princípio. Da forma que está formulada a proposta, diz-se a gestão dos baldios é, digamos, por direito próprio, mas obrigatoriamente através de representantes. Pois aí não está correto. Porquê? Porque há este tal princípio da autogestão conjunta onde se diz que a base é a gestão é pelos próprios. Feitos e expostos mais ou menos estes princípios constitucionais, daqui creio que já podemos retirar muitas considerações práticas a respeito, que é disso que nos interessa, deste projeto de lei. Eu já estou a exceder o tempo, vou roubar mais 4 minutos e a ver se não cedo. Na questão do conceito de comparte, depois já falámos. Eu trouxe escrito isto que estou a dizer, de modo que depois poderei deixar para fazer circular. Mas, por exemplo, indo assim topicamente, a questão da inscrição matricial, que é uma das questões que está aqui prevista como sendo obrigatória. Vamos lá ver. E agora vamos aplicar os princípios à prática. O baldio não é uma propriedade. Se não é uma propriedade, não pode estar na matriz cadastral, porque na matriz cadastral são prédios. Diz-se noutro ponto, o baldio está isento de IMI. O código do IMI aplica-se a prédios. O baldio não é um prédio. Logo, não precisa de lá estar isso porque, digamos, decorre dos princípios até constitucionais que o baldio nunca estaria sujeito a IMI. Portanto, creio que a partir daqui já todos nós estaremos nas nossas cabeças a fazer um bocado a aplicação das coisas, porque depois torna-se mais simples. E de modo que eu decidi trazer a minha intervenção mais ou menos assim, definindo os princípios constitucionais, torna muito fácil depois na prática sabermos onde podemos ir e onde não podemos ir. Bem, estarão a dizer, segundo me disseram, creio que a bancada proponente estará deste lado, que estaria a dizer só coisas negativas. Não. Há aqui um aspecto que me parece muito positivo e o que eu queria ressaltar, e que também já tenho defendido isto há muito tempo, é que o alargamento do mandato dos órgãos é positivo. O alargamento de 2 para 4 anos do mandato dos órgãos é um ponto positivo. Positivo por todas as razões, mas sobretudo para garantir uma ideia de longo prazo. Portanto, é um ponto que realmente me parece positivo e portanto, aí não haverá qualquer tipo de problema, e esse sim ressalto porque era uma coisa que eu já há muito tempo falava dele. 2 ou 3 notas mais, até esgotar os meus 4 minutos. Os grandes problemas que nós hoje temos no baldio derivam daquilo que poderemos chamar das novas utilizações dos baldios. As novas utilizações dos baldios, que já não têm muito a ver com aquilo que era o passado, é, por exemplo, o aproveitamento para fins florestais, mas também para aproveitamentos eólicos, para aproveitamentos hídricos e energéticos, que são coisas em si positivas. Só que temos aqui 2 problemas, e efetivamente há que refletir sobre eles. É, primeiro, será que as comunidades locais estão à altura de gerir, por exemplo, vou-vos dar um número, 100 mil euros, como recebe um baldio que é meu cliente? Aqui está um problema. 100 mil euros por ano. Por ano, numa comunidade que tem aproximadamente 60 pessoas. Pronto. É um problema. E eu percebi, quando li sobretudo o preâmbulo, que efetivamente essa foi uma das preocupações. É uma preocupação legítima. E respondendo também, é uma preocupação efetivamente muito legítima, que é preciso terem atenção. Fazer incidir preocupações de fiscalização parece-me bom. Parece-me bom. Creio que aí, portanto, aquilo que consta da lei de apresentação de contas à autoridade tributária, pois parece-me positivo também. Outro dos grandes problemas que nós assistimos hoje, e eu pedia um bocado de cuidado aos senhores deputados quando refletirem sobre isto, tem a ver com o seguinte. Ia falar em centenas, mas também estaria a exagerar, mas tenho dezenas de processos em Tribunal de Baldios. A maioria dos processos que eu tenho tem a ver com limites. limite, com delimitações entre comunidades. E porquê? Porque as limitações que nós temos hoje ou decorrem, em alguns casos, digamos, de uma tradição oral, ou decorrem de marcações que existem nas serras. Por exemplo, São José ao topo das serras, vemos lá umas cruzes numas pedras e tal, que é um sinal muito usado a partir do século XII, antes era outro tipo de sinais. Bem, um sinal desse é muito fácil de destruir, e acontece também com muita frequência. Portanto, chega-se lá, rompe-se o Penedo e depois rebenta ali uma guerra, porque, sobretudo, se houver lá uma eólica instalada, um vai dizer que o meu afinal é da Coá e o outro que não, que é dali. Este é um problema que deve ser atalhado. E, se calhar, há aqui uma possibilidade de o enfrentar. Se me perguntarem como, eu não tenho uma resposta pronta para vos dar, embora tenha já refletido um bocado sobre isto. Mas creio que, se encontrar aqui um compromisso jurídico que permita retirar do foro judicial as questões, mas com validade, com efeito obrigatório. Pode passar por tribunais arbitrais, não sei, aí já não serei a pessoa mais indicada para me pronunciar sobre isso, mas que permita resolver de uma forma diferente aquilo que hoje se resolve em tribunal, era muito útil. E era muito útil porque normalmente num julgamento acontece com alguma frequência onde nem sequer marcos há, nem nunca houve, marcos, cruzes, aquilo que for, aparecem 20 testemunhas de um lado a dizer que é daqui, 20 testemunhas do outro lado a dizer que é dali, e depois o juiz que decida. E é um problema terrível para os senhores doutores juízes, muitas vezes, fazerem bom direito nestas matérias. É. E de modo que é um problema que eu gostaria de ver uma fórmula. Que, francamente, não vos trago uma resposta pronta, porque não é fácil responder-lhe, tendo em conta todos estes problemas que estamos aqui a falar. Bem, eu já ultrapassei o meu tempo, ficaria por aqui qualquer esclarecimento aqui estou. Muito obrigado.
Muito obrigado, doutora Adérito Pinto. Senhoras e senhores deputados, não sei se há mais alguma questão que queiram suscitar, algum esclarecimento que queiram levantar. Não havendo, queria agradecer aos nossos três convidados as excelentes prestações que aqui nos deixaram, os bons contributos que aqui nos deixaram. Se porventura tiverem alguma documentação, esta ficarei com ele, farei a distribuição dela. Se houver alguma documentação adicional que nos quiserem fazer chegar, ficamos-vos gratos e asseguro-vos que farei igualmente também a distribuição por todos os senhores deputados. Uma vez mais, muito obrigado. Senhores deputados, que estão encerrados os nossos trabalhos. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Muito obrigada, foram muito úteis.
Muito obrigada. Como não me respondeu, pensava que
menos tempo a chegar, que a maior reportagem é Lisboa.
Acredito.
Temos já três ou quatro. Thank you.